A teleconferência de resultados do Magalu começará em instantes. Bom dia a todos. Obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do Magalu referente aos resultados trimestrais. Para aqueles que precisarem de tradução simultânea, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo, na parte inferior da tela, e escolher o idioma de preferência, inglês ou português. Informamos que este evento está sendo gravado e será disponibilizado no site de RI da companhia, no endereço ri.magazineluiza.com.br, onde já se encontram o release de resultados e apresentação, ambos nas versões português e inglês. O link para a apresentação em inglês também está disponível no chat. Durante a apresentação, todos os participantes estarão com os microfones desabilitados. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone de Q&A na parte inferior de sua tela. Escreva seu nome, empresa e idioma da pergunta. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Então, você deve ativar o microfone para seguir com a pergunta. As perguntas recebidas por escrito serão respondidas posteriormente pelo time de relação com investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao Fred Tajano, CEO do Magalu. Por favor, Fred, pode começar.
Bom dia a todos. Muito obrigado por participarem do nosso call de resultados, primeiro tri de 2023. Estou aqui mais uma vez com a presença de toda a diretoria executiva do Magalu e de algumas das nossas companhias subsidiárias, que estarão aqui, como sempre, disponíveis a responder às suas perguntas no final do call, esclarecer aí aspectos referentes a esse período e um pouquinho o futuro também. Desse ano, tá? A sequência desse ano. Eu queria começar um pouquinho falando do contexto que a gente encontrou, né, no primeiro trimestre. O contexto macro, como a gente já esperava, ainda num cenário desafiador, tanto no mercado online, especialmente no mercado online, mas também no mercado offline. Acho que a gente já tinha uma perspectiva, uma expectativa de que isso iria se materializar nesse primeiro trimestre. E todo o nosso potencial, toda a nossa expectativa nesse trimestre estava em ganhar share, né? O foco da companhia, sabendo aí desse cenário macro, o bolo não cresce, você tem que pegar uma maior fatia do bolo. E foi assim que o time trabalhou ao longo desse trimestre. Nós tivemos aí o mercado online, segundo dados da Neotrust, no primeiro tri de 2023, caindo 14%, né? Fazia tempo que eu não via aí um desempenho do online nessa perspectiva. E o mercado offline, segundo dados da GfK, que é o melhor medidor aí para nossas categorias, principalmente que a gente trabalha em loja física, crescendo só 2%, ou melhor, ou seja, andando de lado. E nesse cenário, a empresa conseguiu crescer em todos os seus canais de venda e crescer 11% no online, 8% no offline. Depois do online eu vou abrir um pouquinho o PI 3P. E a gente atingiu aí o maior market share da nossa história. Nós ganhamos 6 pontos percentuais aí nesse período. O negócio como um todo cresceu 10% no primeiro trimestre, vindo aí de um CAGR alto, né? Nós estamos com um CAGR de 2020, a gente praticamente dobrou de tamanho de 2020 para o primeiro trimestre de 2023, estamos aí crescendo em média 27% ao ano, né? Não é que a base está baixa, porque a gente vem crescendo todos os anos consistentemente. A gente cresceu 10% e bateu aí no primeiro trimestre desse ano o maior faturamento da história do primeiro trimestre, GMV, que é 15,5 bi, né? Com 73% de participação do online, como de novo atingindo aí um market share de nível alto, conseguindo compensar aí esse mercado que no offline andou de lado e no online andou para trás, com ganho de share expressivo. De fato, o Magalu foi uma das empresas, das poucas empresas que conseguiu ganho de share aí nesse primeiro trimestre, tá? Olhando loja física, né, a gente já vem de um trimestre de crescimento no quarto tri do ano passado, mais uma vez a gente consegue crescer, né, de novo no mercado que anda de lado. A minha expectativa de loja física nesse ano, embora aí pese contrário a essa expectativa, o cenário macro, um pouco de contração de renda, né, o crédito ainda seguro, A loja física tem um diferencial esse ano, que é o fato do DIFAL, que é ruim para 1P, ele é bom para a loja física, né? O DIFAL é aquele imposto que a gente paga nas operações interestaduais do e-commerce, que voltou esse ano. Isso faz com que as operações online de 1P tenham que repassar esse imposto para o preço, à medida que elas vão repassando esse imposto para o preço, o diferencial do preço entre o online e loja física diminui e a loja física fica mais competitiva. A loja física sempre foi um elemento importante, né, da nossa proposta de valor, por várias razões, mas também como canal de venda. Então, ela apresentou 8% de crescimento, apesar do cenário pouco favorável. Ainda vejo aí potencial para que isso se materialize aí nos próximos trimestres, que ela continue uma onda aí de crescimento positivo, né, nesse ano. Então, 8% total, um pouco menos same store sales, mas com trend aí mais positivo em função dessa questão do cenário competitivo e da regularização da precificação entre on e offline, que sempre foi o padrão aí antes dessa questão do DIFAL que eu comentei. No relação online, de novo, um CAGR de 40% nos últimos anos, crescimento total de 11%, né? 6 pontos percentuais de ganho de market share, né? De novo, num mercado que recuou, que andou para trás, mostrando que o Magalu tem uma operação consistente, é um dos grandes canais aí de venda, mais de 450 milhões de acessos mensais, não só o Magalu, como todas as suas operações, Época Cosméticos, Netshoes, Kabum, né? Então tem uma presença significativa, uma escala grande aí no mercado. Mas o grande destaque, pode passar, por favor, desse trimestre foi o nosso marketplace. Nós crescemos 19%, é a estratégia que eu venho reforçando os nossos calls já há algum tempo, né? O Magalu quer se tornar uma plataforma digital multicanal, um marketplace multicanal. O nosso foco de crescimento, a oportunidade tanto de growth quanto também de rentabilidade está nesse canal. Se vocês olharem desde 2020, esse canal tem crescido 52% ao ano em média, né? Então ele cresce 19% em cima de uma base que tinha crescido 50% o ano passado, em cima de uma base que tinha crescido 98% em 2021, né? Então bases dificílimas e ainda assim o marketplace crescendo, com o detalhe de que ele cresceu o GMV ao mesmo tempo que a gente reduziu o subsídio de frete, que a gente otimizou o investimento em marketing e que a gente repassou parte, né, dos custos da operação para os nossos take rates e conseguiu um crescimento aí positivo nesse período, mostrando aí a força aí da nossa estratégia. Pode passar? O marketplace passou pela primeira vez loja física no trimestre como um todo. Acho que esse é um dado histórico, dado que a gente, enfim, tem um marketplace há 5 anos e lojas físicas há 65 anos. Mostra aí a exponencialidade do crescimento desse canal, o quanto ele é relevante, né? E quanto sucedido nas nossas iniciativas aqui. Dentre elas, eu vou falar um pouco mais para frente: melhora de prazo de entrega, melhora de conversão, aumento do número de sellers, aumento do número de sellers que vende todo dia, aumento do nosso catálogo, aumento do nosso catálogo disponíveis nos nossos parceiros de marketing, enfim, uma série de iniciativas que somadas aí têm dado um crescimento consistente. Então, realmente, eu acho que essa é uma marca histórica que precisa ser muito, que é muito relevante, o Magalu aí. O Marketplace Magalu já superando loja física e mostrando aí todo o seu potencial do ponto de vista de escala e crescimento. Pode passar? Mas eu acho que isso ele se torna mais positivo e poderoso dentro de um contexto de melhora de margens, né? Então, nós temos feito um trabalho consistente de evolução da comissão do 3P. Estou sentindo o mercado de plataformas e marketplaces no Brasil extremamente racional. Quase todo mês tem uma plataforma que racionaliza seus preços, né? Que repassa aí os seus custos para as comissões cobradas via take rate, via cobrança de frete, e isso tem propiciado com que o Magalu consiga repassar também esses preços, ainda estando muito abaixo de muitos players do mercado. Então, O total de cobrança que a gente faz, né, entre Magalu Pagamentos, Magalu Entregas e Take Rates, se a gente divide isso sobre o GMV total, ainda é abaixo. Nós somos ainda uma das melhores opções para os sellers, mais rentáveis, e é por isso que temos atraído tantos sellers e tem aumentado tanto o número de sellers que vendem diariamente aqui na companhia. Mas a gente conseguiu aí o 19% de aumento de GMV, mas quando a gente olha lá nas receitas provenientes do Marketplace, o Beto vai falar sobre isso mais para frente, quando falar um pouquinho do impacto que teve na nossa margem bruta, a gente cresceu 39% as receitas aqui, já com impacto claro no nosso P&L, no nosso balanço, mostrando aí que a gente está walking the talk nesse sentido. E do ponto de vista dos custos, assim, também aumentando a nossa eficiência logística, diminuindo o percentual do custo do 3P, tendo políticas de frete mais inteligentes, tendo uma operação também logística mais eficiente e com o crescimento do fulfillment. Como esse fulfillment ele é desenvolvido e o design dele foi feito em cima das mesmas bases operacionais do 1P, o custo marginal de operar o 3P nessa base é muito baixo. Então, à medida que o fulfillment for evoluindo, na participação das entregas totais do 3P, esse custo tende a diminuir, a percentual do retira-loja do 3P tende a aumentar, né? E a gente vai conseguir compartilhar da mesma eficiência que a gente sempre teve no 1P, tanto em prazo quanto em custo de entrega também para o 3P, continuando esse trend positivo, pode passar, que se reflete no final na margem de contribuição que está positiva. É o canal hoje que mais cresce, com melhor rentabilidade e com maior perspectiva de crescimento para frente, tá? Então, o crescimento do marketplace ele se torna ainda mais relevante dentro desse contexto de maior eficiência e de maior rentabilidade, mostrando aí que a nossa aposta ela é correta e o nosso caminho está no caminho certo, né? Então, realmente temos que comemorar aí essas evoluções. Pode passar? Uma coisa que eu queria pontuar, né? Eu acho que o mercado do e-commerce é um mercado de centenas de bilhões de reais já aqui no Brasil. Então, é um mercado grande que tem todo tipo de categoria. E a gente acredita que a gente tem o right to win maior em categorias de melhor unit economics. Magalu, ele vem de uma operação P de tickets maiores, né? E a gente quer operar o marketplace com produtos de qualidade, produtos das melhores marcas e tickets maiores do que R$ 200. Eu trago sempre essa análise aqui para deixar claro que é quase impossível você obter resultados na operação brasileira em tickets em torno de R$ 50, R$ 60, abaixo de R$ 100, quando você olha o custo de frete sobre o seu GMV, quando você olha o custo de marketing, que também é mais alto para tickets menores, o unit economics fica muito difícil, né? Então é quase que você tem que ter take rates aí de 50, 60% para operar em território positivo. Então a gente que tem uma característica, um canal no qual os consumidores entram, confiam, sabe que são produtos de boa procedência, sabe que não são produtos contrabandeados, sabe que são produtos de marcas reais e não produtos falsificados, né? Sabe que a empresa tem opções de pagamentos para que você possa comprar produtos um pouquinho maiores. E a gente tem uma logística muito boa para itens médios e grandes, né? Que são um pouco os itens dessa característica. A gente tem focado bastante aí em ter um share maior, não é que nós não vamos operar com os outros produtos, mas ter um share maior em produtos de tickets mais altos. Nosso 3P, ele tem tido rentabilidade também por essa assertividade em relação às famílias de produtos. São mais de 190 famílias de produtos, que são bem diferentes até do que a gente trabalha originalmente, né, nas categorias core do Magalu, mas que tem oportunidade aí de crescimento de vendas olhando para frente. Pode passar. E a gente tem também crescido o nosso share. Nós aumentamos nosso share em produtos aí, eu não coloco números específicos, mas aqui nesse slide a gente consegue olhar que o share do mercado online no primeiro tri de 2023 para produtos acima de R$ 200 a gente cresceu de 200 a 1.000 e acima de 1.000 a gente continua ganhando bastante share. Então, nessas categorias a gente tem operado aí com bastante assertividade, né? Categorias como ferramentas, por exemplo, produtos de iluminação, né? Várias categorias aí que são relevantes e que conseguem, ao mesmo tempo, gerar diversificação para a nossa base, sem que a gente perca e coloque como trade-off muito pesadamente o nosso unit economics. Pode passar? O Magalu, ele bateu 280 mil sellers, a gente continua aí consistentemente aumentando a base de sellers, foram 21 mil sellers só nesse trimestre, né, vindo de 260 mil no final do ano passado, mais de 9 milhões de ofertas, atingindo aí uma base de 100 milhões de ofertas, como eu falei, esses sellers cada vez mais com liquidez, vendendo mais todo dia. A gente tem uma característica, uma oferta, próximo slide, por favor, no qual a gente tem uma boa proposta de valor para grandes sellers. A gente começou até o nosso marketplace com grandes sellers, né? Então, as grandes indústrias e as grandes marcas, os grandes sellers brasileiros têm no Magalu um dos seus principais canais de venda. A gente até tem liderança em várias das categorias aí dos grandes sellers. A gente desenvolveu na pandemia, na base da pirâmide, um trabalho diferenciado e único, né? De trabalhar sellers pequenos e hiperlocais com o parceiro Magalu. Tem sido aí um dos grandes propulsores aí da nossa dispersão geográfica e também da nossa diversificação de bases de categorias. Aqui até, por ser hiperlocal, a gente consegue trabalhar com categorias um pouco menores e temos muito fortemente como diferencial competitivo para essa base, né? Lembrando que tem 6 milhões de varejistas no Brasil, só 200 mil vendendo online, 300 mil vendendo online, e a gente tem a loja física para que ele possa expedir produtos, para que ele possa usar como ponto de apoio. O grande fator de atração desses sellers são as lojas físicas. E nós temos um foco de crescimento também em seller médio, aonde a gente ainda tem um potencial muito grande de ganho de share, e no qual nós estamos oferecendo algumas ferramentas novas, como fulfillment, integrado a um PI 3P, né? E também o trabalho de sellers assistidos. Nós temos uma equipe agora tocando esses sellers médios, dando atendimento, fazendo com que eles usem melhor nossas ferramentas e toda a nossa plataforma. Enfim, a gente tem, eu acho, uma proposta de valor hoje muito bem endereçada para todo tipo de seller, e estamos conseguindo crescer também em função dessa assertividade. Mas eu queria destacar, né, eu falei que o marketplace passou a loja física, mas eu preciso ressaltar a importância da loja física na nossa estratégia do marketplace, né? O nosso diferencial na nossa proposta de valor é também a loja física, tá? Ela exerce um papel fundamental nisso que eu chamo de marketplace multicanal. Ela é importante do ponto de vista de hunting, 55% dos sellers vem através dos esforços de atração de equipes de loja. Ela é muito importante do ponto de vista de logística, tá? Hoje, 70 mil sellers, principalmente esses da base da pirâmide, usam as lojas para o drop-off de mercadorias, né? Ao invés de mandar numa agência dos Correios, por exemplo, eles usam a nossa loja, né, para fazer a expedição desses produtos com custos menores. Essas lojas estão em várias localidades brasileiras. E a gente tem um grande diferencial também, do ponto de vista do. Esse é o First Mile, do Last Mile, que é o diferencial do Retira Loja, mais de 1.000 lojas habilitadas. Primeiro tri do ano passado, só 10% do 3P, da venda do 3P do Magalu, era retirada em loja. Esse número dobrou para 22%, cresceu em relação ao último trimestre do ano passado também. Pode passar, por favor? Pode passar mais uma, eu já falei do parceiro Magalu. Olhando para frente, né, os triggers de crescimento do 3P estão em aumento de conversão, e esse aumento de conversão ele passa necessariamente por melhoria de prazo para o 3P. A gente já tem num P prazos excepcionais, estamos aí, sem dúvida, uma das operações com menor, a operação com menor prazo de entrega na operação de um P. Assim, 85% de tudo que a gente entrega no OP, a gente entrega em até 2 dias, né? Uma operação que usa e alavanca a loja também, o estoque das lojas, para fazer essa entrega, né? Os nossos 20 CDs para fazer essa operação. E nós estamos evoluindo no 3P também, tentando fazer com que os prazos do 3P sejam semelhantes aos prazos do 1P. Saímos aí de uma taxa de entrega de 31% em D+2 no primeiro tri de 2022, para 45% nesse primeiro tri. Isso está fazendo com que o gap de conversão entre 1P e 3P, que era 2,3 vezes no primeiro tri do ano passado, 2,3 vezes no primeiro tri de 2021, caísse para 1,4 vezes aqui. Então, a diferença da conversão de 1P para 3P está cada vez menor, porque à medida que a gente vai melhorando os prazos de entrega, a gente vai conseguindo aí melhorar essas conversões. E a gente tem, como eu falei, algumas iniciativas para isso, sendo que a mais relevante, uma das mais relevantes delas, é o nosso fulfillment, né? Quando o seller ele sai do envio parceiro, que é ele mesmo expede a mercadoria que ele vende aqui, para o fulfillment, a conversão dele aumenta 2 vezes. Nós temos 6 CDs já funcionando com a operação de fulfillment. Batemos mais de 1 milhão de pedidos feitos pelo fulfillment nessa semana, que a gente começou há poucos meses a operação, Né? Quem está no fulfillment, a gente tem entregas de 30% em até D mais um, não é nem D mais dois aqui, né? Então, realmente uma evolução muito baixa. Como eu falei, como essa operação ela está integrada ao nosso 1P, o custo dessa operação ele é marginal e muito baixo, né? E mais de 1.200 sellers já optaram pelo fulfillment, nós estamos evoluindo nesse processo. Pode passar. A gente fez um slide aqui para mostrar um pouquinho a evolução, né, da conexão do nosso ecossistema. A gente tem falado bastante aí, né? Nós estamos no ano que eu chamo ano Simplifica Magalu, né? E a chave para simplificar a empresa é conectar, né, as nossas plataformas de entrega, pagamento, busca, né, o back office com as empresas que foram adquiridas, o Ads também, né, e toda a nossa parte de conteúdo, fazendo uma conexão que gere valor para essas duas coisas. Nós temos aí, do ponto de vista de Magalu Entregas, praticamente todas as operações já operando, né, com a nossa entrega aqui, Magalu, Netshoes, Época, parcialmente, Kabum, né? Logística 3P, a mesma coisa, né? Os serviços financeiros, estamos com Magalu, Netshoes, Atine, e parcialmente Kabum e AiQFome. Kabum, nós estamos fazendo o processamento do Pix lá via Magalu Pagamentos. A Smart Hint, que é a nossa operação de busca, que nós compramos 2 anos atrás, já está no Magalu, na Netshoes, né? E está como recomendação na estante virtual e na Kabum. Hub Sales também, todas as operações fazem sentido, tá? Nosso back-office está quase todo integrado, full integrado, então o back-office está todo lá em Franca, reduzindo os custos, otimizando a operação, né? E a mesma coisa para o Luiza Resolve, que é a parte de atendimento ao consumidor, tá? Então a gente evoluiu bastante a parte de conteúdo, também as nossas empresas de conteúdo trabalhando para todas as nossas parceiras, e agora o Magalu Ads, que é a plataforma aí que foi primeira implementada dentro do Magalu, nós também queremos que ela funcione, se o seller investe no Magalu Ads, que ele consiga publicar os seus anúncios em todas as companhias do grupo. Falando sobre ele, pode passar, por favor. A gente atingiu aí 3.300 anunciantes ativos aí na plataforma. Vindo de uma base pequena, a receita quadruplicou, mais de 10 mil campanhas no trimestre. Nós colocamos aí o Magalu Ads na busca, né, que é o grande vetor e potencial de crescimento. Tem sido aí uma das nossas grandes apostas aí em relação à rentabilização adicional do que já foi feito por Marketplace no futuro, para todos os nossos canais digitais, na verdade. Então, enfim, depois o Eduardo pode dar mais detalhes aí dessa operação no Q&A, olhando para frente. E também, assim, do ponto de vista de monetização da companhia, eu queria fechar a minha parte para passar para o Roberto Bellissimo, falar dos seguros, né? A gente hoje, quem era uma parte menos conhecida do nosso negócio, mas quem não conhece, o Magalu vende mais de R$ 1,3 bilhão por ano em seguros, né? A gente vende seguros de todos os tipos, garantia estendida, seguro roubo e furto, compra garantida, que é seguro atrelado a crédito, um seguro também de proteção residencial muito forte, né? Então, vários seguros, a gente vende muito mais do que muitos bancos nos seguros, e na semana passada a gente renovou, né, o nosso contrato com a Cardif até 2033, né, um valor total aí entre a renovação do contrato e a venda de uma participação da Luizaseg, também no contexto de simplificar a operação, de ter menos CNPJ, de operar de uma maneira mais simples, focado aí no que gera valor para a companhia, né, um total aí de R$ 1 bilhão entre os dois entre as duas entre os dois elementos aqui da nossa negociação, mostrando aí o tamanho, o potencial da companhia, a escala que ela tem nessas questões. E, sem dúvida, a gente fez esse contrato mantendo aí nossas comissões, inclusive incluindo aí profit sharing, olhando para frente. A gente acredita que Ads, seguros e outras iniciativas que a gente vai estar passando mais para frente, mas eu queria destacar essas duas. A gente está simplificando aí o foco da companhia em produtos e elementos que trazem uma margem de contribuição relevante, como Ads, como seguros, né? E colocando nosso foco para escalar ainda mais esses elementos aqui internamente. Agora eu passo para o Roberto para falar um pouquinho aí dos nossos destaques financeiros, depois estamos abertos aí às perguntas.
Bom dia a todos. Obrigado também por participar do nosso call de resultados. Começando aqui pelos destaques financeiros, o Fred já falou bastante do crescimento em todos os canais, crescimento muito alto, crescimento de 10% no total, com 15,5 bilhões em vendas totais. Destacamos aqui a margem bruta na casa de 27,3%. No próximo slide eu vou detalhar um pouco mais a evolução dessa margem bruta e também da margem EBITDA próximo do patamar de 5%. E o resultado final líquido aqui, negativo em cerca de 300 milhões, é bastante influenciado pelas altas taxas de juros no Brasil e também pela sazonalidade das despesas financeiras, vou falar daqui a pouco também. Só ressaltando aqui, a gente tem o resultado ajustado em função também de algumas despesas não recorrentes que foram despesas extraordinárias contabilizadas no primeiro trimestre da ordem de 120 milhões. Falando da evolução da margem EBITDA, a gente praticamente manteve no mesmo patamar em relação ao ano passado, lembrando, né, que o primeiro trimestre para o nosso varejo sazonalmente é o trimestre de margens menores, né, pelas liquidações e pela própria vendas, né, que sazonalmente são menores no primeiro trimestre. O ano passado a gente evoluiu a margem EBITDA ao longo de todo o ano, e esse trimestre a gente praticamente repetiu a mesma margem EBITDA do ano passado, com uma dinâmica que foi uma variação na margem bruta da ordem de meio ponto percentual, praticamente totalmente compensada com uma diluição de despesas operacionais, as despesas, né, com vendas gerais administrativas, a gente diluiu 0,6 ponto em relação à receita líquida, e se a gente olhar em relação à venda total, diluiu um ponto percentual, né? O grande impacto, então, na margem EBITDA foi provocado, né, na margem bruta e pelo DIFAL, que a gente destacou aqui. A volta do DIFAL representou um aumento da carga tributária no lucro bruto de mercadorias, né, da ordem de 3,2 pontos percentuais. A gente começou a repassar esse aumento de impostos desde janeiro, pouco em janeiro, em função da liquidação também. Depois evoluímos um pouco em fevereiro e aumentamos bastante a partir de março. Na média, a gente repassou 0,8% aqui, 0,8 ponto percentual, ou seja, mais ou menos 25% do aumento dos impostos desde o começo do ano. Então, é como se começasse muito próximo de zero, fosse evoluindo para 25% e 50% já no mês de março, né? Mas o grande destaque aqui na margem bruta ainda foi o crescimento da receita de serviços, com destaque para o marketplace, que contribuiu com 1,9 ponto percentual na margem bruta total, né? Então, por isso que a margem bruta de mercadorias diminuiu 2,4 pontos, mas a receita de serviços compensou quase totalmente essa variação, de forma que a margem bruta consolidada diminuiu só meio ponto. Não fosse a volta do DIFAL, a nossa margem bruta teria se expandido, né, 1,9 ponto, quase 2 pontos percentuais, só para ilustrar o impacto que tem, né, o crescimento do marketplace e o reajuste das comissões que a gente fez o ano passado e fez de novo esse ano em fevereiro. Então não, nem se refletiu no trimestre como um todo ainda, mas já a combinação, né, de um crescimento de vendas do marketplace de quase 20% com o crescimento do take rate levou a receita de serviços do marketplace a crescer quase 40%, e essa é uma tendência de longo prazo que o marketplace proporciona quando se fala, né, em evolução da margem bruta para o futuro. No slide seguinte, a gente detalha um pouco o capital de giro primeiro. Novamente, melhoramos o giro dos estoques e reduzimos o estoque nominalmente de novo, né? A gente já tinha reduzido o estoque em 1 bilhão no primeiro trimestre do ano passado, e agora, quando a gente compara março do ano passado com março desse ano, a gente reduziu mais 500 milhões, reduzimos também em relação ao final do ano passado. Então, melhoramos o giro no trimestre em 12 dias em relação ao ano passado, o que fez com que a variação do capital de giro, que normalmente, né, há um consumo de caixa pelo capital de giro no primeiro trimestre de todos os anos, esse ano a variação foi 2,2 bilhões, 700 milhões melhor do que a variação do ano passado, que havia sido de 2,9 bilhões. Então, isso muito associado à redução do saldo de fornecedores, amenizado pela evolução no giro dos estoques. No trimestre, a gente reduziu o saldo de fornecedores da ordem de 2,5 bilhões, pela sazonalidade normal das compras, né, e dos pagamentos de fornecedores. Né, a gente paga no primeiro trimestre do ano as compras do final do ano anterior. E aí, mudando para o lado de despesas financeiras, a gente, de certa forma, tem um impacto que é relativamente não recorrente, ou seja, é sazonal, é típico do primeiro trimestre. Como a gente reduziu o saldo de fornecedores em 2,5 bilhões, a gente descontou mais recebíveis na mesma proporção, e isso gerou praticamente 100 milhões a mais de despesas financeiras do que seria um trimestre normal sem a variação do saldo, né, de contas a pagar. O ano passado, a despesa financeira foi evoluindo, né, foi aumentando ao longo do trimestre, porque o CDI foi subindo também ao longo do ano. Esse ano, a tendência deve ser oposta, né, começando agora, porque existe, né, uma sazonalidade no primeiro trimestre. Nos próximos trimestres, a dinâmica de capital de giro é mais favorável, a gente não vai ter mais pagamentos de fornecedores como tivemos no primeiro trimestre, então, tendência de desconto de recebíveis é diminuindo, e também a gente tem aumentado bastante a participação do Pix, a venda à vista está crescendo bastante no nosso mix de pagamentos, a curva futura de juros, né, aponta para baixo. E também acabamos, né, como o Fred comentou, de renovar o acordo com a Cardif, o que vai significar mais de 1 bilhão no caixa, também reduzindo as despesas financeiras para os próximos períodos. No próximo slide, a gente comenta a evolução do nosso fluxo de caixa. A gente partiu de 8,5 bilhões em março do ano passado para 7,1 bilhões em março desse ano. Essa variação está totalmente associada aos investimentos, né, ao CAPEX aqui, ao pagamento da última parcela da KaBuM, no valor de 500 milhões, e outros investimentos, né? Então, os investimentos todos somados representaram quase 1,4 bilhão, que foi praticamente a variação do saldo de caixa e recebíveis. De forma que a geração de caixa operacional, que aumentou, né, o ano passado ela havia sido da ordem de 800 milhões, agora nos últimos 12 meses ela melhorou e subiu para 1,3 bilhão, e foi praticamente suficiente para pagar toda a conta de juros e leasings também, né? E por fim, aqui fazendo uma simulação, adicionando os recursos da renovação do acordo com a Cardif, a gente voltaria para um caixa acima de 8 bilhões e uma posição, né, de caixa líquido da ordem de 1 bilhão, considerando nossas dívidas quase todas no longo prazo. No próximo slide, a gente comenta um pouco sobre a Luizacred. A política de crédito continua conservadora, a gente tem hoje 7 milhões de cartões, e uma tendência, né, de estabilidade e crescimento para o segundo semestre. Faturamento continua crescendo bastante pela recorrência dos nossos clientes. Cresceu 10% no total, 15% fora do Magalu. E dentro do Magalu houve uma pequena migração para o Pix, e o que acaba amenizando as despesas financeiras também. Em seguida, a gente destaca a Luizacred como um todo, as receitas crescendo num ritmo muito elevado, 18%, atingindo a maior marca de histórica, 1,1 bilhão de reais em receitas totais. A Luizacred também tem tido uma eficiência operacional muito grande, despesas crescendo num ritmo muito baixo, super controlado, uma referência quando se fala em índice de eficiência. O resultado praticamente estável em relação ao ano passado, ainda refletindo duas contas, né? O custo de funding ainda alto por conta do CDI e as provisões ainda conservadoras, embora a gente já tenha visto o NPL se estabilizando e as safras recentes cada vez melhores, a perspectiva é que em breve, no curto prazo, tanto o custo de funding quanto provisões começam a ceder e a rentabilidade começa a voltar para os patamares históricos. Por fim, alguns destaques aqui da nossa fintech, TPV de 10 bi, muito crescendo 30%, muito ligado ao crescimento do próprio marketplace. Lançamos o TEP Magalu, permitindo que todos os nossos sellers usem o seu celular como uma maquininha de cartão. E hoje, evoluímos, já temos 26 mil contas digitais de sellers, recebendo todas as suas vendas, 300 milhões de reais no trimestre, depositados nas contas digitais Magalu Pay. Então, esses eram os principais destaques que a gente queria passar, e agora a gente volta para o Fred e a gente começa a sessão de perguntas e respostas. Obrigado.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone de Q&A na parte inferior da sua tela. Escreva seu nome, empresa e idioma da pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Então você deve ativar seu microfone para seguir com a pergunta.
A primeira pergunta será da Maria Clara Infantozzi, do Itaú BBA. Por favor, Maria Clara, pode prosseguir.
Bom dia, Fred e Beto. Obrigada pela oportunidade. Aqui do nosso lado, a gente tem duas perguntas. A primeira delas está relacionada à margem bruta. Então, como que a gente deveria pensar daqui para frente a evolução dessa margem, dado que ela está sendo impactada por duas forças contrárias, né? De um lado, a gente tem um impacto aqui do retorno do pagamento do DIFAL, mas por outro lado, a gente acaba tendo um aumento da penetração de receita de serviços. E aí, a segunda pergunta que eu queria fazer é com relação à margem de contribuição do 3P. Hoje vocês comentaram que tem uma proposta de valor bastante atrativa em comparação aos pares, né? Vocês acreditam que ainda tem espaço para melhorar aqui o economics desse canal? Se sim, o quão distantes vocês acreditam estar da margem de contribuição ótima do 3P? Obrigada.
Bom dia, muito obrigado pela sua pergunta. Eu vou só adicionar um elemento adicional que eu acho que contribui também para a margem bruta, que é a venda de serviços financeiros, tá? Então, a gente tem aí alguns serviços que entram nessa conta. Eu tenho certeza que, à medida que a gente aumentar, nós temos metas aí bem ambiciosas de penetração de produtos financeiros, especialmente seguros, aí o novo contrato. Eu tenho certeza que ele também vai contribuir significativamente para o nosso aumento da margem bruta olhando para frente, tá? Mas para responder a sua pergunta, eu vou separar da seguinte maneira: eu vou pedir para o Fabrício falar da margem bruta do 1P e quais as perspectivas que tem. Ele toca aí todo o canal 1P, on e offline, e para o Edu responder do ponto de vista da margem bruta 3P, aproveitando aí, sequenciando, respondendo sobre margem de contribuição do 3P também. Fabrício?
Bom dia, obrigado pela pergunta. Fabrício Garcia falando aqui. Bom, com relação à margem bruta, como a gente falou, a gente tem um trabalho de repasse do DIFAL. Desde o início do ano, a gente sabia que seria um desafio. Esse repasse vem acontecendo gradativamente, um mês melhor do que o outro, né? Então, a gente começou repassando, na média deu 25% no tri, mas a gente sabe que em março a gente chegou perto de 50%, em torno de 50% desse repasse. A tendência é que a gente consiga continuar repassando. Obviamente, a gente tem que tomar cuidado para equilibrar também o repasse do DIFAL com o ganho de market share. A gente está conseguindo fazer isso. Acho que o cenário está mais racional, né? Então, a gente tem conseguido repassar. Eu acho que vai continuar sendo repassado gradativamente. A nossa margem deve ir evoluindo. Acho também que tem um ambiente propício para nós em relação à negociação com os fornecedores. A gente tem trabalhado muito em cima disso. Esse recuo do dólar agora também nos ajuda. Então, eu acredito que a gente vá melhorar essa margem mês após mês, com certeza.
Bom dia, Maria Clara. Eduardo Galanternick falando. Dando sequência aqui, eu acho que, começando falando pela margem bruta do 3P, a gente, como a gente anunciou no início de janeiro, né, a gente comunicou ao mercado uma modificação nas nossas tabelas de comissionamento. Elas entraram em prática a partir de 1º de fevereiro, ou seja, no resultado que a gente vê nesse primeiro trimestre, a gente tem 2 dos 3 meses afetados, o que, por si só, já tem um carrego aí para os próximos trimestres. E falando da perspectiva de possibilidades, né, a gente ainda entende que, primeiro, de um lado, a gente tem um take rate que ainda é, como o Fred falou, abaixo dos principais concorrentes, e do outro lado a gente tem iniciativas como ads e monetização por conta de fintech da nossa base de sellers. De uma forma geral, a gente não pode dar disclosure exatamente de onde a gente espera chegar, mas isso acho que pode contribuir aí para a tua análise.
Super claro, obrigada, pessoal.
Muito obrigada, Maria Clara. A próxima pergunta será do Eric Huang, do Santander. Pode seguir, Eric, por favor.
Bom dia, Fred, Beto e pessoal aí. Obrigado por pegar nossas perguntas. Acho que do nosso lado são, talvez dividiria aqui em 3, vamos dizer assim. A primeira ali, olhando, né, recentemente vocês fizeram aí a renovação do acordo com a Cardiff, então tem aí o 1 bilhão de caixa que vocês levantam. A gente queria entender um pouquinho, né, em termos de endividamento, né, a maior parte do endividamento da empresa está no longo prazo, então a gente pode esperar ali algum pré-pagamento de dívida ou alguma outra destinação dos recursos provenientes desse deal. E aí, ainda nesse contexto, né, vocês enxergam alguma outra oportunidade de monetização aí, dentro da empresa? Acho que a outra seria com relação a ganhos de oportunidades em termos de eficiência operacional. Vocês mencionam aí, né, que vocês vão buscar ali esses ganhos, então acho que entender um pouco mais que velocidade que a gente pode esperar isso acontecendo e aí consequentemente ali, né, impactos ali em termos de margem EBITDA ao longo do ano. E por fim, acho que só voltar um pouquinho no ponto de capital de giro, né, vocês tiveram ali melhorias, né, principalmente lá do lado de estoques, né? Acho que continua de fato essa melhoria aí desde o ano passado, mas olhando um pouquinho para o lado de fornecedores, né? Vocês enxergam ali alguma oportunidade? A gente sabe que, pelo menos do lado de risco sacado, as coisas estão um pouco mais complicadas, seja em custo mesmo, e a gente talvez reduz um pouco a atratividade para o lado dos fornecedores, mas alguma oportunidade ali também para ganhar alguma coisa a mais em termos de prazo? Obrigado.
Bom dia, Eric. Obrigado pela pergunta também. Bom, tem várias perguntas aqui, vou tentar endereçar aos poucos. Se eu esqueci de alguma, você me ajuda. Primeiro, falando sobre os recursos da Cardiff, eu acho que a gente tem uma posição, né, de caixa líquido, reforço caixa, aumenta ainda mais a nossa liquidez. Nossa dívida está toda no longo prazo, há um custo de CDI mais 1,25, né? Então, é um custo relativamente barato. O mercado, né, esse ano está relativamente mais turbulento, né? E nós não sofremos nenhum efeito dessa turbulência nas nossas despesas financeiras, por exemplo, justamente porque nossa dívida estava toda no longo prazo. Nossa antecipação de recebíveis é bastante eficiente, bastante barata em termos de spread, percentual do CDI, e a operação de risco sacado, que você mencionou, acaba sendo um custo que é pago pelo fornecedor. Depois eu explico um pouco mais sobre isso, mas o fato é que, assim, nossa dívida hoje ela tem um custo baixo, está no longo prazo, e para a gente é importante aumentar sempre nossa liquidez, nossa geração de caixa. Tem várias iniciativas nesse sentido, desde a evolução das margens até melhoria do capital de giro, passando também por negociações como essa que a gente fez com a Cardiff recentemente. Então, importante, a gente está sempre evoluindo, aumentando a posição de caixa. E quando a dívida de longo prazo estiver no curto prazo, a gente endereçá-la da melhor forma possível, seja pré-pagando, seja renegociando, alongando, ou simplesmente fazendo uma nova emissão e assim por diante. Mas o importante é a gente tem liquidez alta e estamos aumentando nossa liquidez, e agora com esses recursos temos mais de 1 bi de caixa líquido, né? A segunda pergunta, acho que relacionada ao capital de giro, a gente, de novo, melhorou bastante o giro dos estoques, e a gente tem um prazo médio de compras bastante saudável. Nesse trimestre, ele normalmente, né, o saldo de fornecedores sempre diminui no primeiro trimestre, o saldo de operações de risco sacado, né, de convênio, diminuiu também na mesma proporção, praticamente, que diminuiu o saldo total de fornecedores. Diminuiu um pouco mais, passou de praticamente 40% do saldo total para em torno de 30% do saldo total de fornecedores, porque, vamos dizer assim, os custos subiram um pouco em função, né, da variação do mercado, e houve menos demanda por parte dos nossos fornecedores, de certa forma, dado que eles também têm outras opções e não quiseram antecipar, alguns não quiseram antecipar a custos relativamente maiores do que antigamente, né? Mas a gente continua trabalhando com todos os nossos fornecedores, com todos os bancos parceiros. Quando o volume diminui um pouco, a gente também perde um pouco, porque, de certa forma, a gente é um convênio, né, que é ganha, 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 o banco ganha, a gente ganha uma comissão, o fornecedor ganha o valor antecipado. E acho que é uma situação temporária, em breve o custo dessa linha deve voltar ao normal também, e provavelmente essa linha se estabilizará aí como um percentual do saldo total nosso de fornecedores. Vale dizer que a gente, mais uma vez, divulgou o saldo aberto e o prazo médio dessa linha, conforme nossos aplicativos, é de apenas 47 dias, ou seja, é um prazo super usual. São fornecedores que querem receber antecipadamente, optam por antecipar, e a gente paga o banco no dia que a gente pagaria o fornecedor. Então, não mexe no saldo total, não mexe no nosso fluxo de caixa, não mexe no saldo de pagamentos como um todo. E, por fim, acho que em termos de eficiência operacional, acho que a gente já falou, diluímos 1 ponto percentual em relação ao GMV total, e muito melhorando em todas as linhas, desde marketing, logística, despesas administrativas, despesas fixas. Fechamos alguns quiosques, fechamos um CD, sempre melhorando e buscando o máximo de eficiência operacional possível.
Obrigado, Beto. Só um follow-up rapidinho na parte do capital de giro, que ficou bem clara a explicação ali para os bancos. Pensando em termos de oportunidade, vocês enxergam alguma coisa? Ou acho que esses ganhos aí que vocês apresentaram é algo que deve se manter, mas sem grandes oportunidades ali de melhoria, pelo menos pensando para frente?
No capital de giro, Eric, a gente está sempre buscando com melhoria de giro dos estoques. A gente continua perseguindo, né, melhorar o giro dos estoques, manter um prazo de compras saudável, e todas as outras contas do capital de giro como um todo também, monetização de impostos, né? A gente comentou que, como esse ano a gente está pagando mais impostos em função da volta do DIFAL também, temos monetizados mais impostos, temos uma perspectiva de redução do saldo de impostos a recuperar no nosso ativo também. Então, existem várias iniciativas, sim, para gerar mais caixa a partir do capital de giro também.
Não, obrigado, ficou super claro.
Muito obrigado, Eric. Próxima pergunta será do Gustavo Sendai, da XP. Pode prosseguir, Gustavo, por favor.
Bom dia, pessoal. Obrigado pelas perguntas. Eu tenho dois pontos aqui do meu lado. Primeiro, voltando um pouquinho na questão do DIFAL, né? Vocês comentaram que em março 50% do repasse já foi feito, né? Só para entender um pouco melhor, dos outros 50% que faltam, qual que é a expectativa de vocês que se no final do segundo trimestre a gente já deve esperar esse impacto neutralizado, deve ser uma coisa um pouco mais distribuída ao longo do ano. E o segundo ponto é quanto ao Ads, né? Vocês comentaram bastante aqui do Ads como uma prioridade estratégica aqui da companhia no release. Se puderem compartilhar um pouquinho dos KPIs internos aí que vocês acompanham em termos de conversão, adesão dos sellers, e o que a gente poderia esperar em termos de investimento aqui em funcionalidades do Ads daqui para frente. Obrigado.
Fabrício.
Gustavo, é o Fabrício falando. Sobre o repasse do DeFi, é difícil a gente precisar que vai ser totalmente repassado até o final do segundo tri, né? Tem uma dinâmica de mercado, tem diferenças por categorias. Eu posso dizer que o segundo tri vai ser melhor do que o primeiro tri. A gente vai buscar repassar o máximo possível, né? E que ao longo do ano a gente deve conseguir repassar praticamente tudo. Tá, mas com certeza no segundo tri a gente vai ter repassado mais do que no primeiro tri.
Gustavo, respondendo aqui sobre Ads, Eduardo falando, do ponto de vista de métricas internas, a gente tem um plano bem claro com duas variáveis que são importantes. A primeira é a expansão de inventário, né, que a gente chama de Ad Rate, quantas impressões a gente tem de Ads versus não Ads. E o segundo é a qualidade dos nossos algoritmos, né, que se mede através da evolução de CTR. São duas das métricas principais nossas, óbvio que a gente não pode aqui abrir exatamente números, mas que a gente acompanha bastante de perto a evolução dela. E que de alguma forma vem sendo a prova dessa evolução. A gente divulgou aí alguns números, como os números de sellers que estão na nossa plataforma de ads, que evoluíram de 150 para mais de 3 mil. A gente tem mais de 10 mil campanhas. A gente quadruplicou a receita específica da plataforma, mas sabemos ainda que está numa fase bastante inicial e tem muita coisa para fazer. Acho que o principal, a gente vem reforçando o time. A gente reforçou o time de ads do ponto de vista comercial, trazendo um novo líder para a área. Do ponto de vista do Labs, a gente está mais que dobrando a equipe de tecnologia envolvida nessas estratégias. E a nossa expectativa, de fato, é uma evolução sequencial na nossa plataforma, que vai ser percebida por vocês na medida em que cada vez que vocês navegarem no nosso aplicativo, vão ver mais produtos patrocinados. E esse é o nosso plano que a gente tem de forma bastante detalhada aí para a evolução do negócio.
Perfeito, obrigado pessoal. Se puder se me permitirem fazer uma última aqui, é sobre a perspectiva de CapEx. Vocês podem detalhar um pouco da expectativa daqui para esse ano? Os investimentos aqui em tecnologia vêm crescendo bastante. Então, só para entender um pouco melhor a dinâmica aí que vocês esperam para o restante dos trimestres desse ano. Obrigado.
Muito obrigado pela pergunta. Eu vou chamar o André Fatala para detalhar. Realmente, como eu tenho já adiantado nos últimos calls, a proporção do CapEx em tecnologia tem aumentado bastante, porque a gente está investindo menos em ativo físico e a operação de marketplace, uma operação de plataforma, depende mais proporcionalmente de tecnologia do que uma operação mais analógica. Então, vou pedir para o Fatala aqui detalhar um pouco os investimentos e as iniciativas do Labs.
Bom dia, Gustavo Fatala. Obrigado pela pergunta. Respondendo sobre a parte de investimento de CapEx, como foi colocado na apresentação, a gente vem com uma evolução grande da frente de plataforma, como o Fred citou. Isso, no final, leva a um investimento maior em tecnologia, desde crescimento de alguns times, como citado pelo Edu do Magalu Ads. E também tem uma frente de roadmap de evolução da plataforma. Uma é muito focada na gente empoderar mais ainda os sellers participantes. Então, uma criação de várias ferramentas que possam permitir com que ele opere mais o seu business de uma maneira simples dentro da plataforma do Magalu. A gente também está investindo muito na frente de logística. Como foi falado, o serviço do fulfillment, ele tem um investimento da parte de desenvolvimento e tech forte, também de uma evolução dos processos dentro dos hubs, que a gente, cada vez mais aumentando o volume, faz com que a gente tenha que evoluir no tempo dos produtos que a gente tem, dos pacotes que a gente tem para expedir. Então, a gente vem trabalhando forte também na parte da logística. Fora isso, a gente está fazendo investimento forte em nas lojas físicas e infraestrutura. Então, cada vez mais a loja física está fazendo esse papel de estar extremamente conectada, né, como um ponto de apoio da plataforma no mundo físico, e isso leva a gente a fazer investimento principalmente em conectividade e de ferramentas que façam que essa operação na loja seja mais simples para quem tá operando, desde a parte de hunting até a parte também dos pacotes que chegam às nossas lojas. E por último, a gente vem agora esse ano fazendo investimento forte em AI. Inteligência artificial está um tema super quente, e a gente tem um time de dados dedicado trabalhando em algumas frentes de inteligência artificial, que a gente possa simplificar ainda mais vários dos processos que existem dentro da companhia e no futuro ter uma menor dependência, né, de pessoas operando vários de alguns processos e ter a parte da inteligência artificial nos ajudando na escala.
Perfeito, pessoal. Super claro. Obrigado.
Muito obrigado, Sendai. A próxima pergunta será da Irma Sgarz, do Goldman Sachs. Pode prosseguir, Irma, por favor.
Desculpa. Então, obrigada. Eu queria perguntar sobre na operação de Magalu dos cartões. Teve uma queda lá do número das cartões, das duas bases de cartões. Entendo que talvez tenha alguma sazonalidade do quarto para o primeiro tri, mas queria entender o quanto que vocês isso talvez reflete um certo aperto na política e talvez uma limpeza da base, e o quanto que vocês estão achando que o produto de vocês é adequado às exigências e às forças competitivas no mercado de cartões no Brasil, que obviamente cresceu bastante nos últimos anos. Obrigada.
Bom dia, Irma. Aqui é Carlos Mauad. Obrigado pela pergunta. O movimento que você viu de redução de base de cartões do quarto trimestre para agora, ele tem como problema de fundo os dois elementos que você citou, né? Ele tem um ambiente de crédito mais difícil, que faz com que clientes entrem em attrition involuntário, em attrition de crédito, em função da pressão do ambiente de crédito, e tem uma aquisição mais restritiva que faz com que a quantidade de novos clientes seja menor do que o histórico que a Luizacred tem. Então, esses dois elementos acabam puxando a base ativa para baixo. Você vai ver que, à medida que o tempo for passando e o ambiente de crédito for melhorando, a gente retoma esse crescimento de base à medida que o tempo for passando. No que diz respeito à proposta de valor, o grande desafio aqui, a proposta de valor, ela está muito centrada no limite de crédito, no poder de consumo que a gente oferece para o nosso cliente através do veículo de pagamentos. Então, a primeira coisa é a gente ter, sim, uma taxa de aprovação e uma atribuição de limites adequada àquilo que o nosso cliente precisa. E depois a gente trabalhar, dado todas as estruturas mercantis que a gente tem dentro do ecossistema Magalu, a gente trabalhar uma camada promocional que construa engajamento de longo prazo junto a esses nossos clientes. Isso nos oferece um diferencial competitivo hoje para ter, sim, condições de competir com todos os players que estão na arena de pagamentos hoje, seja fintech, seja incumbente, seja big tech. A gente consegue, sim, ter um produto competitivo. Tá bom, Irma? Espero ter respondido a tua pergunta.
Perfeito, Mauad, obrigada. Talvez aproveitando a sua presença aqui no call, eu queria também entender, justamente neste ponto, neste último ponto do engajamento de longo prazo com o produto, vocês acham que hoje já existem todos os produtos que vocês precisam para engajar essa principalidade, para gerar essa principalidade nos clientes, na base de clientes? E para, se puder, talvez dar uma ideia para qual fatia da base de clientes efetivamente existe um relacionamento bem intenso e bem forte com uma plataforma que vocês têm?
Eu acho, sim, que dentro de todas as estruturas de negócio que a gente tem, os elementos para construir esse engajamento estão presentes. Eu acho que a combinação deles aqui para fazer com que o cliente se engaje cada vez mais com os nossos produtos e serviços e, obviamente, com as estruturas mercantis, muito já foi feito, mas eu acho que tem outras coisas que a gente consegue combinar, intensificar,
A gente acabou de falar da renovação do nosso contrato de seguros junto à Cardiff, que vai ser, sim, uma fronteira de crescimento ou de cross-sell dentro do ambiente digital. A gente tem o cartão Magalu, que hoje ele é vendido exclusivamente através dos canais digitais, que ele ainda tem muito a oferecer, sob o ponto de vista de crescimento dentro da companhia. A gente tem uma plataforma de crédito direto ao consumidor, que é algo muito potente e relevante, que vai conseguir ganhar espaço dentro da nossa operação de lojas e dentro do ambiente digital também. Então, eu diria que é menos o tema de construir novas coisas aqui para que a gente consiga ter esse engajamento do cliente ao longo do tempo, e sim a combinação ou aceleração de elementos que já estão presentes dentro do ecossistema.
Ficou bem claro. Obrigada.
Muito obrigado, Irma. A próxima pergunta será do Joseph Giordano, do JP Morgan. Pode prosseguir, Joseph.
Olá, bom dia a todos. Bom dia, Fred, Beto e time. São duas perguntas, acho que relativamente rápidas. Acho que a primeira, vocês mencionam bastante a questão de níveis de market share históricos. Então, eu queria explorar com vocês um pouquinho e tentar segmentar a competição por canal e como vocês têm visto a evolução. Né? De um lado, consegue ver um pouquinho mais nitidamente a questão do take rate ajudando o marketplace, mas eu queria entender como é que vocês têm visto a evolução de margem além da dinâmica competitiva por canal. E a minha segunda pergunta vai um pouco dentro do contexto de Luizacred. Vocês já vêm com uma política de crédito um pouco mais restritiva faz um tempo. Eu queria entender se vocês conseguem mensurar de alguma maneira o quanto isso pode estar impactando a receita da companhia hoje. É isso, seria mais perguntas. Obrigado.
Bom, Joseph, muito obrigado. Muito obrigado pela pergunta. Bom, sobre a dinâmica do 3P, acho que os números do primeiro tri, eles falam bastante sobre o fato de que a gente está conseguindo crescer GMV aumentando take rate. Acho que isso só é possível porque você tem um cenário competitivo muito mais racional do que quando a gente lançou o Marketplace 5 anos atrás. Eu me lembro que eu ouvia em conferência de resultado que take rate é só um detalhe, várias empresas nem take rate cobravam e ainda subsidiavam frete para o seller, algumas outras davam 20% de desconto no preço do seller, né? Que a gestão de preço no marketplace é do seller, não é da plataforma, a própria plataforma estava desconto. Então, teve um momento aí que realmente era um ambiente muito irracional, acho que até potencializado pelas plataformas asiáticas que entraram naquele momento e geraram aí uma guerra de fees, etc. e tal. O que eu tenho visto aqui é toda semana, todo mês, alguma plataforma aumentando alguma taxa, algum FII, racionalizando sua operação. E isso, acho que num ponto que continua ainda sendo um negócio excepcional para o seller, mas agora está sendo bom para todas as partes, cliente, seller e plataforma. Então, eu vejo aí um ambiente mais racional e econômico, e acho que o que a gente apresentou nos últimos dois trimestres mostra aí que essa é a realidade de mercado. Então, eu estou vendo positivamente. Do ponto de vista de crédito, né? É fato que a gente vem de 2021 com uma operação muito mais relevante do ponto de vista de abertura de novas contas, e que isso acaba impactando aí, principalmente loja física, né? A venda da loja física. Acho que a gente está no final de um ciclo de aperto, e não só da Luizacred, no Magalu, como da economia como um todo. Né? Eu vou aproveitar a sua pergunta para fazer umas considerações finais já. Tem mais uma pergunta. Então, o meu conto é o seguinte, eu acho que daqui as notícias ruins do ponto de vista macro, um pouquinho do ponto de vista de crédito, elas estão terminando. Né? Acho que chega um momento agora que chega o ciclo positivo. Claramente, a operação da empresa melhorou, a economia brasileira não. Né? Eu acho que em algum momento essas coisas tendem a se convergir. Eu acho que está chegando nesse ponto de inflexão no qual a economia vai melhorar também, e a gente vai ter um vento de cauda aí para fazer jus a todos esses trabalhos, todos esses esforços que a gente está fazendo internamente. E crédito é um desses pontos.
Muito obrigado, Joseph. A próxima pergunta será do Vinícius Preto, do Bank of America. Pode prosseguir, Vinícius.
Oi, bom dia, pessoal. Obrigado por pegar a minha pergunta. Eu queria fazer um follow-up sobre o negócio de advertising. Como é que vocês estão vendo a demanda de sellers do 3P e também de fornecedores do 1P para esse business? E o que ainda precisa evoluir em termos de tecnologia e plataforma para conseguir absorver essa demanda? E vocês também mencionaram a contribuição do fulfillment na margem. Como vocês estão pensando a dinâmica entre crescimento do fulfillment versus monetização? E por último, se vocês pudessem só fazer um comentário sobre como tem visto a dinâmica nesse segundo trimestre, em especial o Dia das Mães. Obrigado.
Vinícius, Eduardo aqui respondendo, tudo bem? Bom, em relação a Ads, de uma forma geral, como eu falei, os desafios que a gente tem é cada vez mais aumentar o nosso inventário de produtos patrocinados, ou seja, na medida que navegue pelo site, seja na home, seja nas páginas de produto, ou nos resultados de busca, a gente cada vez mais vai imprimir ads. E isso vai acontecer na medida em que o CTR, né, que é o clique naquele anúncio, ele evoluir. E isso precisa, a gente precisa melhorar nossos algoritmos e cada vez ter mais anunciantes. Do ponto de vista de demanda, é uma demanda que tem latente. A gente viu aí como a gente aumentou o número de anunciantes de 150 para 3 mil nessa plataforma em um ano. A gente ainda tem 3 mil só de todos os mais de 210 mil cadastrados que a gente tem na nossa plataforma, então tem bastante espaço para avançar nisso. E na medida que a gente melhora esses dois aspectos, através principalmente de tecnologia, naturalmente a gente vai capturar essa demanda e capturar essa receita. Tá? Em relação ao full monetização, a gente lançou o full no ano passado, a gente vem evoluindo consistentemente, já tem uma representatividade cada vez maior nas vendas do Magalu Entregas. A gente comunicou ao mercado lá no mesmo momento que a gente aumentou os take rates que a gente ainda daria subsídio para o full até o meio do ano. A gente está trabalhando justamente agora, né, na nossa forma e como a gente vai implementar isso para o segundo semestre. Ainda não podemos, claro, abrir detalhes disso, mas conforme a gente comunicou, para o segundo semestre a gente vai ter uma mudança nesse contexto.
José, o Fabrício falando sobre o Dia das Mães, a gente esse ano teve um calendário muito favorável, né? Quando o dia 1º de maio é na segunda-feira, o melhor calendário que a gente tem, porque a gente, afinal de contas, a gente acaba tendo 2 semanas de vendas até o Dia das Mães. E as vendas foram boas, a gente performou muito bem em ambos os canais, online e offline. Então a gente teve um bom resultado, tá? Em relação à nossa meta e também em relação ao crescimento em relação ao passado. Vinícius, desculpa, falei de uso, mas é Vinícius, desculpa.
Muito obrigado, pessoal.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra para o Frederico Trajano para as considerações finais. Por favor, Fred, pode prosseguir.
Bom, queria agradecer a participação de todos pelo nosso call de resultados, desejar uma boa semana para todo mundo.
A teleconferência do Magalu está encerrada. O time de relações com investidores está à disposição para responder às demais dúvidas e questões. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. I beg you for mercy.